Juiz Matioli, por Grupo Colmério e Comunicação, uma semana bastante importante, atividades de orientação, como também de informação à sociedade de toda a nossa região, sobre a questão do combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, e nessa manhã, uma importante palestra sobre essas informações. Bom dia.
Bom dia, tem uma série de eventos essa semana, um dos eventos que nós vamos conseguir prestigiar é esse aqui dos alunos do Magistério, da Rede Estadual de Ensino, e vamos falar hoje sobre esse assunto de extrema importância que nós temos trabalhado, vocês da imprensa particularmente, o Grupo Colmeia acompanha com bastante precisão, do trato da questão da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Na nossa região nós criamos um projeto há um ano atrás, foi lançado, né, já vimos trabalhando com ele há mais de 2 anos, quando do lançamento, que se chama Projeto Confiar, que é um projeto que visa justamente atender esses casos de maneira mais qualificada e mais respeitosa, com um olhar mais humano, especialmente para a vítima. E esse projeto nós conseguimos um aumento significativo de denúncias, de casos que têm sido levados até nós. Claro que se houver uma denúncia falsa, nós conseguimos detectar também com a máxima precisão e com grande rapidez, para evitar também uma pressão para a possível vítima pelo outro lado, né? Para eventualmente contar uma mentira e prejudicar alguém. Mas o mais importante do trato dessa questão de maneira diferenciada é possibilitar que a vítima, seja de que idade for, tenha um ambiente mais acolhedor, mais respeitoso, para levar a sua denúncia adiante, não sem esquecer, Marcel, que duas questões estão envolvidas no contexto da violência sexual contra criança e adolescente. Primeiro, as ameaças. Via de regra, quem abusa, pratica qualquer tipo de violência, ameaça, né? Se contar, eu mato você, se contar, eu mato sua mãe, eu acabo com a sua família, né? Todos os tipos de ameaça que se possa imaginar. E a segunda questão, que via de regra, são pessoas do círculo de confiança, são pessoas do grupo familiar, não raro, pais, padrastos, avós, irmãos, tios, primos, são pessoas que têm um grau de vínculo com a vítima, o que torna mais dificultoso ainda para a vítima compreender a situação de violência, especialmente entender o que está acontecendo e ter a coragem de contar.
Destacar também que o senhor colocou a questão, às vezes é um vínculo, é de dentro da casa, só que às vezes a criança demonstra essa situação ficando quieta, ou às vezes acaba chegando na escola contando alguma situação. A importância é que as pessoas deem atenção no que as crianças falam e também os gestos, esses sintomas que começam a aparecer.
Ótima pergunta, Marcel. Veja só, nós estamos hoje aqui falando para professores. Por quê? Porque os professores são, na maior parte das vezes, aqueles que conseguem detectar essas mudanças que você muito bem mencionou. Porque em casa já há todo o aparato de ameaça, de medo, né, de constrangimento por estar ocorrendo tudo aquilo ali. Não raro, infelizmente, a mãe toma conhecimento e acaba por desestimular a criança, o filho, a levar adiante, seja por qual motivo for, o que é profundamente lamentável. Então, no ambiente escolar, é muito comum perceber essas mudanças de comportamento. A criança que era muito ativa e passa a ficar quieta, a criança começa a ficar dispersa, não presta atenção em nada, às vezes chora no canto da sala de aula, chora sem motivo, passa a ter uma mudança de comportamento significativa, e aqueles que convivem com ela, especialmente professores, notam essas mudanças. A sugestão sempre, Marcelo, não é fazer perguntas muito diretas, né? Perguntas muito incisivas. O ideal é que se façam perguntas mais abertas, como, por exemplo, aconteceu alguma coisa de ruim? Tem algo que você gostaria de me contar? Tem alguém que fez mal para você? Então, perguntas bem abertas, a criança vai dar a letra. Se a criança der a letra que tem o risco de existir um abuso, chama o conselho tutelar ou liga para o Disque 100. Né? Se a criança contar outra, porque às vezes pode ser um outro motivo, né? Às vezes a criança está chorando, alguém pergunta, poxa, mas está chorando há 3 dias já, o que está acontecendo? Ah, o meu gatinho morreu. Também fica descartado qualquer espécie de violência. Agora, se a criança fala, meu pai, meu padrasto, ele fez alguma coisa muito ruim, eu tenho vergonha de contar, ele mexeu no meu corpo, alguma coisa assim, não precisa levar os questionamentos adiante, já chama o conselho tutelar de imediato para fazer encaminhamento do caso.
Justamente destacar a questão do trabalho da evasão escolar. Um dos temas também sempre é trabalhar a questão da violência sexual, como também violência física. Isso faz com que muitas crianças acabam tendo um péssimo desempenho dentro dos bancos escolares, até acabando desistindo de voltar à escola.
Nós detectamos, nós temos um projeto muito antigo, vocês da Rádio Colmeia acompanham também. Nós temos um do grupo, né, de comunicação. Nós temos um trabalho de combate ao abandono da escola já há muitos anos, e todo ano detectamos casos de violência, como bullying, por exemplo, violência muitas vezes física, né, de integrantes de casa, mas também violência sexual. acontece da criança ou pelo abusador ser do círculo de amizade, do local onde ela estuda, e eventualmente o abuso acontece em casa, mas a criança fica com vergonha e para de ir para aula. Então há essa ligação, né? As causas de abandono à escola têm, entre outros motivos também, muitas vezes a violência contra a criança e adolescente.